Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria de hoje conversa com o Dr. Ulisses Fonseca Lousada, juiz da primeira vara criminal aqui de Santa Maria e da vara de execuções criminais regional. Doutor Ulisses, bem-vindo ao Tua Voz Santa Maria.
Realmente é uma satisfação bastante grande, né, encontrar os amigos. É um prazer sempre renovado, né? Pessoas inteligentes, uma emissora inteligente. Eu acho que é educativo, pedagógico.
Junto com a gente está nossa colega que hoje atua em Caxias do Sul, Lizie Antonello, que muito já falou com o Dr. Ulisses para pautas, né, Lizie? Bom dia.
Bom dia, Amanda, Dr. Ulisses. Sim, muito, né? A gente comentava aqui antes, né, da gravação que quanto tempo, né, que não nos falávamos, né? Eu atuando aqui em Caxias agora, né? Mas, nossa, muito conversei com o juiz.
Lizie Antonello, que é chefe de reportagem do Jornal Pioneiro, já atuou aqui em Santa Maria no grupo RBS, Lizie. Eu aproveito para te chamar de novo, né, para fazer essas boas-vindas, porque é a primeira vez que está no Tua Voz conosco.
Pois é, realmente, né, é um programa muito bacana, né, que oportuniza saber um pouco mais, né, sobre pessoas que a gente já conhece, já sabe um pouco da questão profissional, né, como o Dr. Ulisses, enfim, né. Mas, assim, é bom poder conversar e ter essa outra parte, né, do entrevistado, saber um pouquinho mais sobre as pessoas e essa coisa da conversa que é maravilhoso, né, a gente poder conhecer as pessoas.
Verdade. Agora, doutor Ulisses, a gente começa falando sobre o seu primeiro encontro com Santa Maria. O senhor não é daqui, não nasceu no centro do estado, né? Mas veio para cá para estudar. Santa Maria chama muita gente desse jeito e o senhor foi uma dessas pessoas que foi pescado pelo centro do estado.
Na verdade, eu cheguei por acaso a Santa Maria. Eu não conhecia Santa Maria. E quando ingressei na magistratura, ingressei em algumas cidades, né? Comecei por Pelotas. Fiquei bastante tempo em Pelotas. E agora, quando estava conversando com a Lizia, eu me lembro que a minha primeira comarca como juiz foi Pelotas. E era numa época que nós não tínhamos todo esse instrumental que a gente tem agora, né? É uma época em que havia máquina Olivetti, que não havia internet, que não havia estagiário, que não havia assessor, que se armazenavam as informações dos processos em fichas. Que loucura, né? Que fazia 3-4 audiências por dia, porque a pessoa tinha que... Eu tinha que ouvir as pessoas e depois reproduzir para minha secretária bater na máquina. Era uma loucura, sabe? Era uma loucura isso. E se errasse, tinha que tirar o papel e começar a datilografar de novo, né? Tinha corretivo, não tinha o delect, não tinha nada disso. E as informações eram todas por telefone, não tinha absolutamente nada. E na época, a primeira vara criminal de Pelotas... E a primeira vara criminal de Caxias eram as varas mais difíceis do estado. Por isso que eu me lembrei da Lizia agora. Eram as duas piores varas criminais que tinha. Primeira criminal de Pelotas, primeira criminal de Caxias. Era um horror, um horror. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos uma vara da infância, né? Temos uma vara das execuções, temos uma vara de júri, temos uma vara criminal. A primeira vara de Caxias e a primeira vara de Pelotas, elas acumulavam. Era um juiz só para execuções, para júris, para crime e para infância e juventude. Era uma loucura. E sem computador, sem assessor, sem estagiário, sem ninguém. Sabe? E a criminalidade, assim, era a mil. Eu, quando cheguei em Santa Maria, depois eu cheguei, mas aqui é um deleite. E é mesmo, falando sério. Perto do que era Pelotas, depois eu fui para Rio Grande, que era grande, hoje é tranquilo, né? Mas na época, porque era Porto, né? Então, o que não. Quando não, ninguém falava em droga, Rio Grande já era. Sabe? Quando ninguém falava em tráfico internacional, Rio Grande era uma coisa assim já. Isso aí é passado para nós. Aí eu percorri, né, percorri várias cidades, e aí que eu aportei em Santa Maria. E aportei em Santa Maria com a ideia, com o objetivo de seguir, né? Hoje eu seria desembargador, enfim. Mas só que eu realmente me apaixonei por Santa Maria, eu acabei fazendo concurso para a Universidade Federal. E aí a vida segue, né? A gente planeja algumas coisas nessas nossas caminhadas, mas às vezes aparecem outras coisas que te tiram fora do plumo, e talvez eu seja o teu plumo final, né? E acabei ficando e ainda estou aí, né? E acho que vou ficar, né? Acho que não me vou embora, como diz o Gaudério. Acho que me vou ficar por aqui. E conhecer Santa Maria, acho uma Santa Maria uma cidade maravilhosa, né? Tenho dois filhos que nasceram em Santa Maria. Agora tenho dois netos. Uma menina nasceu 10 dias agora, faz. Dois netos que nasceram em Santa Maria. E adoro Santa Maria, adoro realmente. E agora essa nova minha paixão, que já foi uma paixão antiga, sabe? Já foi um primeiro amor na minha vida, mas... E agora Deus oportunizou de, não sei porquê, de colocar no meu caminho novamente uma coisa que eu achei que não iria ver mais. Que é as execuções penais, sabe? Tenho falado bastante, sabe, Amanda Lisier, porque... Eu nem sei a opinião de vocês e aceito a opinião de todo mundo. Mas as pessoas estão um pouco perplexas, né? Com essa minha fala última agora dos últimos 8 meses, 9 meses, né? É quase uma gestação. Porque, na verdade, eu quando pela primeira vez vi execuções penais, eu não tinha condições de fazer nada. Eu olhava e não tinha condições de fazer nada. E hoje eu olho e acho que tenho um pouco de condições de fazer alguma coisa, entende? E uma coisa que pouca gente sabe, Amanda Lisier, a pessoa que escreveu a Constituição Federal, que fez a Constituição Federal, não é que assinou, não é que defendeu em plenário. Quem fez, quem botou no papel, quem foi Paulo Bisol. Esse cidadão é que me fez me apaixonar pela magistratura, sabe? Eu estava lá na minha terra, era estudante de direito, e aí levaram ele. Ele tinha um programa, não sei se vocês já ouviram falar, TV Mulher, na Gaúcha. E ele tinha um programa em que todas as manhãs ia ao ar, nível nacional, em que as pessoas traziam os problemas, né, da vida, nossa vida diária, e ele resolvia. Ele era realmente uma pessoa extremamente inteligente. E uma vez eu vi ele lá na minha cidade, lá na minha faculdade, ele dizendo que ele se sentiu um juiz frustrado. Ele era desembargador aposentado. Ele se dizia que era um juiz frustrado porque ele não podia resolver as coisas do mundo. Se as pessoas chegassem para ele e dissessem assim, poxa, doutor, eu não tenho leite. Ele não tinha poder para chegar e dar leite para aquelas pessoas. Pô, doutor, eu tô com um problema sinceríssimo de saúde e ninguém me atende, não tenho médico, não tenho hospital. E ele não tinha poder para fazer essas coisas. E aquilo me chamou a atenção. Né? Me chamou a atenção e isso até me levou de hoje, fazendo uma conclusão, isso me levou até um certo ponto de, poxa, acho que a gente tem que ajudar as pessoas. Né? Eu não sou político, não posso ser político, não vou me candidatar só se fosse me aposentar, sabe? Nunca vou ser. Então, eu acho que se eu puder fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, eu vou fazer isso pelas pessoas, né? De alguma forma, não é muita ajuda. Mas eu vou, pelo menos, a minha parte, um dia que eu partir daqui para um outro mundo, enfim, para uma outra situação, eu acho que, olha, eu tentei fazer pelo menos a minha parte. Paulo Bisol morou em Santa Maria e ninguém sabe. Ele morou nas dores da mata. Estudou no Silon Rosa, foi jogador do Rio Grandense, que jogava uma barbaridade, porque o pai dele era pobre, né? A mãe também, mas o tio dele, o irmão do pai dele, era ferroviário. Aí trouxeram a família para cá para sustentar ele. Então ele faz um relato, tem um relato no YouTube a respeito da vida dele em Santa Maria, ele chega até a chorar. E é de chorar ouvir o relato dele. E nunca ninguém prestou a mínima homenagem a esse cara, e fez os artigos e as garantias individuais que tem no artigo 5º da Constituição Federal. É absurdo isso, né? E nunca ninguém vai falar. Eu tô falando. Nem tô preocupado se vão dar bola ou não, mas eu acho que é uma homenagem a alguém que de alguma forma me ajudou. Quando eu escrevi esses livros e tenho escrito bastante artigos ali, eu tenho dito exatamente isso, sabe? Porque eu nunca estudei em colégio particular. Não que eu não fosse, que eu não tinha condições assim. Então eu estudei a vida inteira em colégio público. Né? Como o Bisol estudou aqui, o Silão, acho que é colégio público, né? E, então eu acho que eu devo alguma coisa ao ensino público, sabe? Eu acho que eu devo alguma coisa. Então eu devo, se eu de alguma forma eu puder ajudar alguém, com alguma fala, alguma experiência, né? Eu já estou pago, já estou satisfeito. Então por isso que eu venho escrevendo, venho dizendo algumas coisas. Existe muito mais do mesmo a nível de execução penal, a nível de matéria criminal. E as pessoas estão vendendo muito livro, estão trazendo muitas falas, estão hoje com live, então tu lota estádios, lota cursinhos, as pessoas estão ficando milionárias com referência a isso, mas é um direito das pessoas enriquecerem, todo mundo tem o direito de enriquecer se quiser, trabalhando honestamente. Mas só que tem que trazer alguma contribuição fidedigna, né? Não pode fazer massa de rebanho. Tem que fazer com que as pessoas possam optar. Por que que eu só posso ter duas pessoas, por exemplo, para votar? Por que que eu não posso ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta? Hã? Diferentemente, não estou dizendo que não tem que ter, não posso escolher o A ou o B. Pode, mas também pode, tem que ser oportunizado que a pessoa possa escolher o C, o D, o E, o F e o G. A gente tem que ter o direito de escolha, sabe? O maior direito constitucional que existe é o livre-arbítrio. Desde que a gente não pise em alguém, a gente tem que ter o direito ao livre-arbítrio. E eu andei dizendo aí, digo e vou continuar dizendo, que até a forma de educação, às vezes, não deixa de ser uma prisão, porque às vezes as pessoas não querem estudar. Então tem que perguntar para a pessoa se ela quer estudar, e se ela quer, então tem que oportunizar. A gente não pode obrigar as pessoas. É uma forma de encarceramento. E o encarceramento, ele não é tão somente físico. O pior do encarceramento é o encarceramento psicológico, em que tu não é dono, dirigente, gerente das tuas emoções. Tu vê, o nosso Código Penal está aqui no... Parte geral do nosso Código Penal está conosco desde 1984. Com várias propostas de mudanças, de recuperação de presos, de pessoas segregadas. E por que que o índice de reincidência continua o mesmo, Amanda? Dizer, a gente vê... Pega livros, entra na internet, YouTube, roda o mundo em um minuto, N propostas, N teses de doutorado, PhD, e nunca se resolvem esses problemas. Será que essa proposta está certa? Será que a gente não está gastando muito tempo, muita energia? Eu não estou nem falando dinheiro. Muita energia em coisa que não está dando em nada? Será que nós não estamos trabalhando com armas de tiro de bala de isopor? Então nós estamos perdendo tempo, perdendo energia. Ou uma outra pergunta, que eu nem quero acreditar que essa exista. Será que isso tudo também não é premeditado mesmo, para que a coisa continue como está? Ah? Então a pergunta que eu venho fazendo, a primeira pergunta que eu fiz é se a educação poderia, ela vem sendo aplicada nos estabelecimentos totais. E quando eu falo estabelecimentos totais, eu estou falando em todos os estabelecimentos. O Goffman tem um livro maravilhoso em que ele fala a respeito dos estabelecimentos totais, em que ele fala dos conventos, dos presídios e dos manicômios. E ele diz que o presídio é o melhor deles. E aí eu fico pensando também na escola, quando colocam, né, que a gente tem obrigatoriedade das crianças estudarem. Por quê? Não tem uma proposta, a última proposta agora de se fazer até a quinta série em casa, dos pais escolherem educação para os seus filhos, dos pais que têm condições de trazer educadores para os seus filhos? Será que, por exemplo, esse intervalo de recreio realmente é um intervalo de recreio? Ou é cheio de grades, de merendeiras, de pessoas cuidando? Não sei se é essa fala, mas eu comecei a falar, Amanda, não sei nem o que tu ia me perguntar. Mas é que, sabe, eu ando fisicamente muito mais velho, mas mentalmente muito mais novo, sabe? Eu, quando tinha 20 anos, eu achava que eu era o dono do mundo, até era bonitinho. E hoje a idade tem me dado uma saúde mental bastante grande, muito melhor. Eu ando refletindo sobre muitas coisas, né? Tentando aproveitar o tempo que eu tenho, as coisas que eu tenho para tentar ajudar um pouco as pessoas e falar aquilo que eu acho que eu devo.
Eu sei que a Lizia tem muitos pontos também para falar sobre a sua história, acompanhou muito mais de perto, né, alguns pontos aqui da cidade, e acho que vale também contribuir, né, Lizia?
Pois é, o juiz está numa outra vibe agora, né, pelo que eu tô vendo. Mas, assim, juiz, eu acho que não deixam de ser questões relevantes, né, o senhor fala nesse seu livro, né, um dos livros sobre essa questão da ressocialização, enfim, são temas extremamente relevantes, e eu acho que a sua carreira no judiciário também, né, mostrou isso, né, até aqui, porque ela ainda segue, claro. Mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor, né, algo que foi o motivo talvez maior de todas as nossas conversas, né, quando eu ainda estava em Santa Maria, enfim, o senhor conduziu o maior processo do Judiciário Gaúcho, né, o incêndio na Boate Kiss, para além das famílias, né, e dos amigos das vítimas, deixou marcas em toda a cidade, né, seja em função da empatia com os atingidos pelo que aconteceu, seja pelas consequências econômicas, né, mudanças na legislação de prevenção a incêndios, ou seja, dificilmente alguém passou incólume, né, a tragédia, e aí não só em Santa Maria, né. Qual a marca que Ulisses Lousada traz do incêndio na Kiss?
O que me trouxe foi muita lucidez. Hoje eu consigo ter uma visão bem clara. Claro que eu não quero que se repita nunca mais, nada disso em nenhum lugar do mundo, mas se repetisse hoje eu estaria muito mais tranquilo para começar, sabe, porque eu aprendi muito em todos os sentidos, mas ao mesmo tempo eu dei fisicamente de mim. Eu não fui legal comigo, sabe, Lizinha? Eu acho que eu fui legal, assim, é um termo gozado, né? Mas eu fui legal com todo mundo. Mas eu não fui legal comigo.
Que sentido, juiz?
Uma vez me apelidaram, quando eu era juiz em Santo Augusto, que era um tipo de um juiz patrola, sabe? Eu ia patrolando. E eu realmente sou assim. Ou era assim, eu tô tentando não ser mais assim. Eu pego uma coisa, eu pego um foco e eu não vou olhando. Eu não olho para trás. Eu não sei. Eu vou indo. As coisas vão batendo, vão me jogando, mas eu... Minha estrutura, eu não olho para trás, assim. Eu sigo em frente e me vou. Depois, se vai dar certo ou não, eu não sei. Vou ver depois. Mas eu vou fazendo. Só que esse processo foram 9 anos, né, Lizinha? Foi uma caminhada muito grande, sabe? Não foram 15 dias, foram 9 anos. Uma das primeiras falas que eu tive contigo foi uma pergunta que tu me fez muito, muito importante e desafiadora, sabe? Perguntou qual vai ser a caminhada. E aquilo ali foi lá no meu fígado, porque ninguém sabia qual a caminhada que ia proceder. E principalmente a lei não tinha lei para aquilo ali. E aquela tua pergunta, ela foi muito importante. E através daquela pergunta eu estava louco que tu fosse embora, porque eu ia começar a pensar como eu ia começar. E tu foi embora, mas tu voltou no outro dia, no outro, enfim, mas não é esse o sentido. Eu comecei. Não, é verdade, estou confessando para ti, confessando publicamente. Porque não tinha nenhuma legislação do mundo, mais ainda brasileira, como proceder, como não tinha um processo penal que nós temos, não tinha. Hoje não, hoje eu tenho uma visão que tem, né? E eu cheguei e me lembrei quando eu era piazito, sabe? Quando eu advogava, fazia júri lá na minha terra. E aí, que eu passei no primeiro concurso para professor lá, eu tinha mania de trabalhar só com a Constituição Federal. Eu achava que a Constituição Federal, como eu disse, em razão do Bisol, resolvia tudo. E ela resolve tudo. Ela é exatamente o nosso estatuto. E aí eu peguei a Constituição Federal e vou fazer o que eu fazia quando era piazito. Para trabalhar com a Constituição Federal. E louco que a Lizia aparecesse. E ela apareceu. Ela apareceu, eu vi com aquela conversa dela, ela é muito inteligente, hábil. E aí, de novo, juiz, mesma pergunta. O que o senhor vai fazer? Aí eu disse, pera, não, eu vou trabalhar com a Constituição Federal. Vou trabalhar com o princípio de quê? Da efetividade, da instrumentalidade, um garantismo não monocular, mas garantismo integral, porque a Constituição Federal... E aí comecei a trabalhar, disse para ela, e até hoje eu tenho a mesma noção. Aliás, tenho trabalhado muito nesse sentido, principalmente com referências a essa seletividade que existe no mundo, né, no nosso direito brasileiro, no direito processual penal brasileiro, né, através das injustiças, né, de racismo, enfim, sabe? Só que eu venho trabalhando por um outro viés. Não um viés de que na cadeia só existe negro, pobre, não. Um viés muito maior do que esse. Que as vítimas, negro, pobre, de gênero, é que sofrem muito mais do que réus. Tá? Mas exatamente por causa que a Constituição tem esse olhar. Um olhar não focado somente na figura do réu, porque se ganha muito em cima do réu. Só quem não ganha em cima do réu é ele mesmo. As pessoas ganham muito em cima dos acusados. As pessoas ganham muito em cima dos presos. As pessoas ganham muito em cima das pessoas que estão para ser recuperadas e não são recuperadas. Por quê? Porque ninguém dá bola. A sociedade não dá bola, o Estado não dá bola. Ninguém dá bola para preso. Mais ainda, ninguém dá bola para idoso, gente. Eu sei que as crianças são muito importantes, mas quantos órgãos têm de resguardo às crianças? Muito, todo mundo gosta de criança. Todo mundo ajuda índio, todo mundo ajuda as mulheres, a violência doméstica. Hoje tem proteção, e tem que ter mesmo. Mas eu pergunto para vocês, quem é que protege velho? Ninguém. As pessoas não se preocupam com idosos. Idosos são pessoas que atrapalham a vida. Só que todos nós seremos idosos um dia. E quem não for, é porque morreu antes. Tá? Só que as pessoas não se preocupam com isso. Né? Então eu venho trazendo a Constituição sobre esse enfoque, sobre esse olhar, sabe? Eu adoro animais, tenho paixões por animais, paixões, tenho gato, cachorro, pudesse tinha até elefante na minha casa. Só que eu tenho que trazer um olhar também para quê? Se eu passo na Bozana, eu vejo 10 pessoas cuidando do cachorro, mas do outro lado eu vejo uma mulher com 3 filhos na rua e ninguém fala com ela. Sabe? Então a Constituição ela não pode ter, o que eu quero dizer com isso, a Constituição ela não pode ter uma visão unívoca, mas ela tem que ter uma visão plurifocal. Sabe? A gente tem que ter uma visão maior. Nós somos uma parcela, uma gotícula no mundo. A gente não consegue ver todo mundo porque o mundo está ao nosso redor. A gente não consegue, a gente não enxerga o mundo. Tá? O pintor, por mais brilhante que seja, quando ele for transmitir para uma tela, ele nunca vai conseguir transmitir exatamente aquela leitura da coisa da vida. Né? Por quê? Porque o mundo dele é menor. Então, quanto mais a gente abrir o nosso foco, mais perto das injustiças a gente consegue chegar e tentar recuperar.
Sim, isso é muito interessante, acho que a gente falar, doutor Ulisses, que é essa... Eu não sei nem se dá para chamar de interesse, mas agora com rede social a gente vê muito esse desejo por um linchamento. Se alguém faz uma coisa errada, e como o senhor já disse, eu concordo, precisa pagar, mas quer que seja no pior lugar que existe... com as piores condições que tem para ter. O senhor percebe isso também desde antes ou foi com o advento da internet, com o anonimato ali que se intensificou?
Sabe o Kant, Immanuel Kant? Immanuel Kant falava que a gente tinha que voltar a ser o homem natural, né? Então, o homem natural, ele era muito trabalhador, assim, e muito egoísta, porque ele... Só que ele não tinha ciúmes de ninguém, não tinha inveja de ninguém, não tinha nada, porque até o momento que ele começou a ter contato com as outras pessoas, com as coisas do mundo, né? Então ele disse que o único jeito da gente resolver é exatamente voltar a ser aquele homem que o Kant falava, né? Mas eu acho que a gente tem que... Isso aí, eu tenho notado isso aí sim, Amado. É aquele momento de fama, né? A pessoa entra em 5 segundos, ela realmente arrebenta com a teoria de Newton, que ele ficou 20 anos estudando ela, né? E aí ele termina com a teoria de Newton em 5 segundos e aí sai do ar. Entra, diz que o Newton não valia nada, que tudo é mentira, pá, 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 e sai do ar, tia. E aquilo às vezes pega, né? Pega de uma forma tão grande e olha só, o cara destruiu a teoria do Newton, né? Eu sei disso, isso é verdade, isso é verdade. Mas por que a gente faz isso, né? Só que isso muitas vezes leva para locais assim indesejáveis, né? Tu faz um pré-julgamento. E esse pré-julgamento pode ser uma coisa extremamente injusta, prejudicante, né? Eu noto isso, sabe? Eu noto isso. Mas eu vou continuar caminhando, sabe? Eu vou continuar caminhando, mano. Porque eu me lembro do Galeano. O Galeano dizia, né? E eu venho dizendo também bastante tempo isso. O Galeano olhava para o horizonte, assim. Ele disse, tu olha o horizonte, tu começa a caminhar em direção ao horizonte. Quanto mais tu caminha em direção ao horizonte, parece que mais ele se afasta. Mas ele está sempre ali. Ele está sempre ali. E as pessoas dizem, Kátia, mas tu é muito burro. O que é pegar o horizonte, mas tu nunca vai pegar. E por que tu tá indo em direção a ele? Exatamente por isso, para continuar caminhando. Né? A gente tem que continuar caminhando. E de repente tu consegue ver uma sombra, outra sombra, e aquela sombra pode se tornar mais forte, e quando vê, tu tá conversando com alguma pessoa do teu lado.
Juiz, o senhor falou dessa toda essa parte, né, do seu trabalho, dos seus projetos, das suas ideias e tal, mas eu não posso deixar de terminar esse programa sem entrar numa questão, duas questões. Uma, se o senhor puder nos responder brevemente. O senhor conduziu, então, todo esse processo, né, do caso da Kiss, no âmbito aí de Santa Maria, e acabou ficando de fora do ato de desfecho do caso, né? Quer dizer, passado, então, julgamento, sentença... ficou a sensação de que o senhor tinha que ter presidido o tribunal do júri e que esse júri tinha que ter sido em Santa Maria?
Eu vou falar isso porque eu já falei isso. Está público e notório, existe uma sentença em que eu defendi o não desaforamento. Então eu não estou falando nada fora dos autos. Eu vou falar uma coisa que é público e notório, que está nos autos. Eu defendi o não desaforamento. Por quê? Se a gente saísse daqui, fosse para Nova York, todo mundo sabia o que aconteceu. Se a gente saísse daqui, pegasse um foguete e fosse para a Lua, todo mundo sabia o que tinha acontecido no mundo. Do Oiapoque ao Chuí, do Polo Norte ao Polo Sul, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Então estava todo mundo contaminado. Conhece o termo agora do juiz de garantia? Contaminação. Juiz contaminado. As pessoas contaminadas. Então nós tínhamos que trazer alguém de outros planetas, talvez. Esse é um ponto. O segundo ponto. Todos esses delitos, esses fatos tentados e consumados contra a vida, a Constituição Federal diz expressamente que ele tem que ser julgado onde ocorreu o fato. Por quê? Por dois motivos. Primeiro deles, porque é onde se consegue melhor buscar as provas. Segundo, porque é a Constituição diz isso no artigo 5º, porque é naquele local que as pessoas daquela comunidade vão dizer para a comunidade o que, que elas pensam a respeito daquele fato. Não sou eu que penso, sabe? É a lei que diz isso. E isso que eu disse durante o processo. Ou seja, aquela comunidade, que nós estamos num país em que nós temos 27 estados, são 27 países. As culturas são diferentes, você sabe melhor do que eu. Os costumes lá no Pará, eu fui ao Acre 3 vezes. Os costumes são completamente diferentes dos nossos. O Nordeste é diferente do nosso. Nosso país é um país muito grande. Quem sabe o que é bom para aquela comunidade, melhor do que ninguém, é a própria comunidade. E isso está na Constituição. Quem é que sabe mais o que se deve para Santa Maria do que o povo de Santa Maria? Foi o que eu pensei na época. Quem poderia dar uma resposta melhor do que o povo de Santa Maria? Tá, vamos dizer que tivesse. Mas quem? Se o mundo inteiro foi absorvido por aquele fato que aconteceu. Quem no mundo não tinha uma opinião a respeito daquele fato? Só eu, né, Luizinha? Até hoje não tenho. Não me deixaram lá. Me deixaram, que eu digo legalmente, eu não estou reclamando. Mas a única pessoa que não deu opinião daquele fato fui eu.
Mas falamos muito sobre essa carreira, né, sobre o seu lado profissional, enfim. Mas eu não posso deixar também de perguntar que o senhor queria ser jogador de futebol, me disseram. E o senhor jogava no futebol amador quando estava em Santa Maria. Então, eu queria saber se o senhor ainda joga, como é que está essa carreira, entre aspas.
Não, é verdade. Até o ano passado eu pensei que ia ser campeão, fiquei de vice. Que horror. Não, eu jogo sim, jogo direitinho.
Que posição? Conta um pouco desse histórico aí. Esse a gente não conhece.
Não conhece isso? Ei, meu Deus do céu. Eu fui jogar até no Flamengo lá, tia. Jogava direitinho.
Olha!
É, com 15 anos eu me fui embora. Me atirei pra lá e fiquei 8 meses lá. E aí depois as circunstâncias não deram, tive condições. E aí voltei pra minha terra lá, né? E joguei alguns times lá, né? E depois fui fazer vestibular para educação física. Olha o que eu queria ser, professor de educação física. E aí me inscrevi, passei nas primeiras provas, eu tinha prova prática, né? Mas me jogando, joguei lá na São José do Norte, porque eu jogava, me pagava um pouco, mas era uma forma de eu ter algum dinheiro para ir a algum baile, né? E aí acabei me machucando, né? Machuquei feio. E aí não fiz. Aí não deu certo, aí fiquei 6 meses sem estudar. Aí meu pai chegou e disse, faz vestibular para direito aí. Mas não quero esse negócio de direito, uma coisa. Eu quero ser, já que eu não vou ser jogador de futebol, que eu machuquei feio, quero pelo menos ser preparador físico, porque eu adoro esporte, né? Adorava esportes. Eu nadava muito bem, né? E na prova prática eu ia me dar bem no vestibular. Era no IPA, em Porto Alegre. E aí fiz vestibular para o direito, passei, aí meu pai, muito sábio, né? Ela só assiste uma aula, só para tu ver como é que é isso. E eu fui assistir uma aula, Lizinha. Começava às 5h10 da tarde. E aí entrou uma senhora. E quando aquela mulher começou a falar, ela começou a falar uma coisa que não tem nas faculdades que deveria ter. Ela falou sobre direito romano. Ela dava aula de direito romano. E ela dizia que as aulas dela iam ser que nem em Roma. Com pretor, advogados, com discursos. Olha só, júri. Nem ela sabia disso. E ela ia trazer temas de direito civil, direito romano. E um ia fazer a acusação e outro ia fazer a defesa. E nós íamos nos reunir, que nós íamos ter fruta, suco de uva, Coca-Cola. Cada evento de aula... Olha, imagina, nem Paulo Freire, eu acho, tinha escrito na época a respeito disso, e ela já falava isso antes do Paulo Freire. Sabe? É o que se fala hoje na educação. Poxa! E aquela mulher, eu me apaixonei pela fala daquela mulher. E ela me anestesiou de uma forma tal que eu simplesmente saí de lá e fiquei 3 dias sem falar com ninguém em casa. Sabe, a minha cabeça, ela se chocou, fiquei chocado com aquilo. E eu me apaixonei pelo direito. E essa anestesia terminou no dia da minha formatura. Eu fiz um curso de direito em 4 anos, veja. Que loucura. Eu terminei em 4 anos, apaixonado. Eu digo hoje, por sim, foi uma cirurgia que deu uma anestesia que me durou 4 anos. Intelectualmente, sabe, coisas que tu te apaixona, assim? Coisas que tu gosta, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Eu leio tudo, né? Eu leio até rolo de papel higiênico que eu tô lendo, eu gosto de ler. Eu me apaixono, me levanto 4 horas da manhã para ler, eu adoro ler, me sinto bem, sabe? Sabe coisa que conforta a gente? Uma coisa que te conforte, sei lá. É, para mim é isso, assim.
Mas nunca deixou o futebol, nunca deixou o amador de lado.
Nunca, né? Deixei, por quê? Porque é uma forma de eu... Respirar. Sábado eu vou lá e de respirar, sabe? Então eu vou lá, jogo com o pessoal aí. As pessoas me respeitam, eu respeito elas. Se elas me baterem, eu também bato, né? Quer dizer, a lei de Newton, né?
Então, olha aí! Sabe?
Se chegar junto, eu também chego, né? Mas se respeitando, né?
Agora que o senhor falou isso, me lembrou uma outra entrevista que a gente fez pro Tua Voz, que foi com também juiz, mas outro juiz, foi com Anderson Daronco, e ele me confessou que rouba no truco, porque no truco ele não é juiz. O senhor tem alguma dessas confissões aí para fazer?
Poxa, não tem. Eu nunca fui. Não, sério. Se tivesse... Talvez eu tenha caído algumas vezes na área, assim, que não foi pênalti, mas...
Talvez, vamos deixar no, no, talvez, na possibilidade.
Né? Talvez eu tenha caído assim, enfim.
Mas, doutor Ulisses, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento, o senhor fala muito sobre as suas paixões, contou da sua paixão pelo direito, pela leitura, e lá no início da nossa entrevista falou sobre a sua paixão por Santa Maria, foi uma cidade que o senhor veio com o objetivo de seguir uma viagem aí, né, uma carreira, mas acabou se apaixonando e seguiu aqui. Quero saber o que que Santa Maria teve que lhe conquistou e se essa anestesia também pegou aqui, o que que lhe faz ficar anestesiado pela nossa cidade.
Eu gostei de Santa Maria porque a Santa Maria ela é uma cidade cultura, assim, sabe? É uma cidade cultura. As pessoas... Todo mundo me recebeu bem aqui. Todo mundo. Eu não tenho... Eu estou muito hoje bisolista, sabe? O Bisol disse que, por exemplo, se a pessoa é muito amiga de outra, não pode julgar os outros, né? Existe um impedimento, a suspeição. E o Bisol dizia o contrário, ele dizia assim, não, eu sou amigo de todos. Então, quando todo mundo é teu amigo, tu pode julgar, porque não tem favorecer esse ou aquele, tu acaba sendo muito mais imparcial do que se não conhecesse ninguém. Porque tu procura não julgar, mas tu procura resolver o conflito. É uma coisa que tem, sabe, duas palavras bem distintas. Uma é julgar e outra é resolver o conflito. Porque às vezes tu julga e tu aumenta o conflito. E resolver o conflito, tu no mínimo tu reduz. Quando às vezes tu tem dois amigos, tu não julga dois amigos, tu resolve o conflito. E o objetivo da lei é esse, não é julgar as pessoas. Não é poder de julgar. Eu quero ver a pessoa que tem o poder de resolver as coisas. De que aquilo não... Essa é a minha caminhada, sabe? Essa é a minha caminhada, que eu quero que o preso saia do presídio e não volte. Esse é o preso que eu quero que esteja comigo. Eu quero que esteja contigo, Amanda, contigo, Luzia, contigo, toda Santa Maria. Eu quero um preso que não volte mais, se volte para nos ajudar. Sabe? E que hoje está difícil até de tu tirar os presos dos presídios, sabe? As pessoas não sabem disso. Tem muito preso que não quer sair do presídio. Porque não interessa. Mas seria uma outra fala. Tá? Eu vejo as pessoas falando, Lizia, deve estar acontecendo talvez em Caxias. Aqui nós temos, a Amanda sabe muito mais do que eu. Nós temos muitos homicídios esse ano aqui em Santa Maria. Mas se tu for olhar bem, quase todos é faccionados. É uma nova leitura de júri hoje. Não é mais aquele júri romântico. Tá? É facção matando facção. Uma nova leitura, então às vezes não interessa, sabe? Por que a importância da PAC? Que a PAC tu consegue exatamente retirar aquilo que está interrompendo a ressocialização. Eu não posso até falar mais nisso, né? Porque eu posso estar incentivando isso. Tá? Tem coisas que é melhor a gente não falar, porque quem não é visto não é lembrado, e muitas vezes as pessoas fazem as coisas porque aparece na mídia, aparece... Então, a gente cortando ou recortando determinadas coisas, tu não alimentando, tu não dando oxigênio para o fogo acaba apagando, né? Então, não vamos dar oxigênio para isso, né?
Doutor Ulisses, muito obrigada pela nossa conversa, pelo seu tempo com a gente. Foi, assim, acho que o que menos falamos foram as abas mais profissionais e mais técnicas, acho que dá para dizer, e esse que é o objetivo do nosso podcast. Obrigada mesmo.
Eu fico muito feliz em falar novamente com a Lizier, contigo, Amanda, e isso, muita é. Saúde para vocês todos, muita paz, muito amor no coração. Que Deus realmente sempre siga o caminho de vocês, te ajude bastante aí também, Lizier.
Obrigada, doutora. Abração para vocês também.
A Lizier está junto conosco também. Agradeço pela participação. Deu para matar um pouquinho a saudade de Santa Maria, Lizier?
Nossa, aumentei a saudade agora, Amanda. Ah, que coisa. O pessoal já fala que tô toda hora falando de Santa Maria, só fala Santa Maria. Aqui agora eu fico mais saudade. Mas eu vou de vez em quando, pego um feriadão aí, vou pra minha cidade, que eu adoro, sou apaixonada. Sou daí, sou apaixonada e defendo, enfim. Foi muito bom estar com vocês hoje.
Abraço. Tua voz Santa Maria vai ficando por aqui. Nosso programa que vem pra Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Universidade Franciscana, mais de 65 anos de tradição na formação de pessoas. BK Construções, construindo a vida com você. E Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom.